Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais uma história com um tema, cara, muito top, com um tema super importante, super relevante. Vamos falar hoje sobre um dos grandes imperadores da história do Brasil. Agradou a muitos ou agradou a poucos? Hoje vamos falar sobre Dom Pedro I. Mas, antes disso tudo, vamos nos apresentar aqui, né, para você que ainda não conhece essa história. Meu nome é André Araújo. Estou aqui ao lado, meu Deus do céu, eu fico até sem palavras de continuar isso, sabe? Mas tem que continuar, né? Então tá aí, Silvio Joaquim, essa é a pessoa mesmo. Se você que via só no áudio, tá vendo agora quem ele realmente é, ele é isso.
Não dava pra ver no áudio, né? Claro. Não dava pra ver no áudio.
Não, você que ouvia no áudio, agora
você se via.
Tá vendo quem realmente...
Você se via.
Não, irmão, via uma mão, de mão dupla, não. Eu não ouvia, tá? Agora sim, além de Silvio Joaquim, né, que eu tive que comentar, infelizmente ele tá aqui participando, a gente tem que citar o nome dele também, né? Estamos também com Samara, Samires Vasconcelos. Aqui ao nosso lado.
A pessoa que tenta pra ficar no meio, separa na briga das duas crianças.
Essa é Samara Vasconcelos, tá? Então, galera, hoje vamos falar sobre ele. Um cara criticado, um cara talvez incompreendido, ou será que está sendo compreendido da maneira certa mesmo? Vamos falar hoje sobre Dom Pedro I. Pedrinho.
Homem
revoltado.
Homem bom. Vou aqui fazer o papel de advogado. Mentira, Ronan. Homem canalha. Hoje a gente vai discutir a figura do ser humano que tá na tua moedinha de 10 centavos. Se tu virar...
Inclusive, cara... sempre me perguntei isso. Eu sei por quê, né? Mas assim, me perguntava por que a escolha de Dom Pedro I... E não Dom Pedro II. Mas tudo bem, a gente pode até comentar sobre isso.
O bom é que mudou em mais de 10 centavos, que já é para dizer que não vale nada.
Opa,
Cris. Samara, você... olha, eu acho que não precisa ter mais podcast. Eu acho que agora está gabaritado, certo?
Resumiu.
O assunto de hoje. Resumiu.
Já era.
Acabou-se.
Valeu, até a próxima. Foi quase uma caixeira veloz.
Já era.
Essa risada de Silvio foi forçada, mas vocês entendem.
Foi o quê, irmão? Irmão.
Vai lá, irmão. Vai lá.
Irmão. Papo 10.
Filho. Deixa eu mandar pra você. Eu tô com fone de ouvido, irmão. Vai lá, por favor. Obrigado.
Eu não consigo. Papo 10. Hoje o assunto é lindo. Hoje o assunto é maravicença. Vamos trocar uma ideia sobre o primeiro reinado do Brasil. Veja. Se tem primeiro, teve segundo. Mas hoje é especificamente sobre o primeiro reinado. Dom Pedro I, Pedro de Alcântara.
Eita,
quem
foi
é
com
essa
Deus ele, Samara, hein?
Um chama de heróis, outro chama de heróis.
Silvio,
não
foi com Deus, irmãos. Respira. Vê só. Realmente, Dom Pedro é isso. É esse cara. É esse cara que é visto como muitas vezes o herói ou o anti-herói. E eu vou passar para você, viu? Deixa só sua vida se estabilizar aí. Ele tá se estabilizando. Mas eu acho que o principal... foi a internet, eu entendo. Mas eu acho que o ponto é o seguinte. A gente já fez, inclusive, um podcast sobre a independência do Brasil. Se você quiser ver para entender os antecedentes de como Pedrinho chegou ao poder, assista, tá aqui no canal do YouTube, certo? Inclusive, se não tá inscrito, se inscreva, em nome de Jesus. Porém, não viu... Depois de terminar esse vídeo, vai lá ver os antecedentes que você vai entender ainda melhor. Mas, galera, agora o Brasil está independente. Ano é 1822. Porém, jovens, o Brasil está independente, mas a pergunta é a seguinte. E agora, meu jovem? E aí? O que vai ser? O que é que a gente vai fazer agora que temos um país independente, talvez? Vocês vão ver aí, né, ao longo do primeiro reinado, se... vai ser tão independente assim esse país como a gente pensa. Mas eu acho que a principal pergunta é essa. O Brasil está independente, e agora?
É exatamente isso.
E agora?
Qual é a missão de Dom Pedro I, né? A missão dele nada mais é só consolidar a independência. Que não é apenas independência e morte, né, meus amigos? Não, não foi. Já viu que não foi isso no podcast anterior. Mas agora que eu te declaro independência, Dom Pedro I vai ter que lutar para, de fato, consolidar essa independência. Será que o Silvio já voltou para fazer algum comentário? Ou será que ele ainda está com Deus?
Voltei, eu tô aqui, cara. Eu estou aqui, Félix.
Voltou, voltou. Olha, ele voltou.
Mas, Mande a boa,
assim,
vá. Faça o comentário.
papo 10. É, a gente não puxou a vinheta, cara. A gente não puxou a vinheta. Então, de forma oficial, o assunto começou a partir de agora.
Rasga. Arrasta pra cima essa vinheta, velho.
Viu? Rasguei a vinheta. Pessoal, o primeiro reinado do Brasil é o primeiro momento em que o Brasil vai estar de fato em um governo próprio. Só que aí já vem uma contradição. Como é que o Brasil está em um governo próprio e o governante é português? Hein? E para completar, como é que a cúpula do governo é português? E para completar, como é que esse governo, que se prometeu a Deus e o mundo, apesar de português ser liberal, não se mostra liberal? Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, as grandes elites do Brasil, em boa parte que vão apoiar o Pedro, vão desejar um governo constitucional. E apesar da pressão para a Constituição, Pedro, ele vai conseguir organizar a primeira Assembleia Constitucional do país, na era Império, né? A Assembleia vai ser construída. Ah, só lembrando, tá? Caso você não saiba o que é uma Assembleia Constituinte, é justamente um coletivo de pessoas para formar a Constituição. E caso você não saiba o que é Constituição, para ficar bem claro por aí, Constituição
Uma
seria.
reunião. É uma reunião para organizar a Constituição, né?
Isso. E
Para
o
botar
que
ordem na
seria?
casa. É.
Isso. O que é que seria a Constituição? Eu sempre brinco com meus alunos e eu falo o seguinte: Constituição, irmão, é a regra do jogo. No dominó, se tem de um lado seis e do outro lado um, tu pode jogar quatro? Não. Porque a regra do dominó é que só pode jogar número igual com número igual. Portanto, a regra do dominó é a Constituição do dominó. O que a Assembleia Constitucional estava
É,
fazendo era
sim.
construir as regras do Brasil. E essa Constituição
Exato.
já vai ter problema gravíssimo. Gravíssimo, muito pesado, porque o Pedro, ele tinha dito que ele seria liberal. E fazer uma Constituição era um bom encaminhamento para o liberalismo previsto na época. Só que em 23, nós já temos as tensões das guerras pela independência. Nós temos uma pressão muito forte sobre o governo dele. E achando que ele ia perder poder, que ele ia perder a estima de imperador, Pedro recebe a proposta de Constituição, não era Constituição, era a proposta de Constituição de 1823, a famosa Constituição de Mandioca. Pedro olha, rapaz, e se eu rasgar aqui? Pedro rasga a Constituição na frente da galera que estava fazendo a Constituinte. Pedro, em novembro de 1823, o evento ficou tão marcado e foi tão sinistro que ficou conhecido
Foi sinistro mesmo, tô
como a
vendo.
noite da agonia.
Foi tão sinistro que ele não tá
Gente,
conseguindo
foi
nem andar.
caiu.
Vistas.
E assim, peraí, Silvio, acho que
É que a gente tá travando aí. Deixa eu
Tá
situar aqui a
travando aí.
galera pra não.
Mas, ó, Silvio tá falando de um momento realmente muito louco na história do Brasil. Por quê? A Constituição de 1823, conhecida também como Constituição da Mandioca, né, que baseava-se num voto censitário através da quantidade de mandioca que você tinha, porque mandioca determinava renda. E o voto censitário é um voto por renda. Então, naquele primeiro momento, já era um voto para excluir, né, as pessoas que eram pobres do Brasil e dar o voto para quem tinha dinheiro, para quem tinha certa quantidade de mandioca. Teve esse primeiro ponto da Constituição. E o segundo é que Pedro não era um grande participante, o cara que fez essa Constituição. Então, isso para Dom Pedro I já era um grande ponto negativo, né? Porque ele gostava de participar e ele gostava de mandar, de influenciar. E aí a gente vai ter justamente aquele momento que ele rasga, como o Silvio disse, né? Isso. E aí a gente vai ter esse momento da noite da agonia, que é justamente a galera que vai ficar revoltada, né, pelo fato do Pedro não ter concordado com a Constituição, e o Pedro que também vai ficar revoltado por a galera estar assim e querer colocar uma Constituição que ele não concorda e que ele não participou ativamente, né? Há relatos até que os guardas, né, do imperador na época ainda pega a galera assim e diga, ó, bora, salve o imperador, meu filho, agora, senão leva a tapa na cara. Então, assim, ele queria mostrar o poder dele. Meu amigo, quem manda aqui sou eu, certo? Que vai inventar a Constituiçãozinha de mandioca, de aipim, o que você quiser aí, pode inventar. Mas só vai passar quando o papai quiser. Se o papai tiver afim de passar a Constituição, vai passar. Então, a Noite da Agonia representa muito isso, né?
É, e o André, é que ela tá... Diga, Silvio.
O interessante é que quando o Pedro fecha esse projeto de Constituição, o Pedro, ele coloca uma carta. Ele diz o porquê que ele fechou. Ele foi até o público dizer o porquê que ele fechou. Ele disse, não, presta atenção. Eu fechei essa Constituição, eu fechei essa Assembleia, porque ela não estava seguindo os princípios liberais. Minha gente, era uma Constituição que tinha os três poderes definidos, o Legislativo, Executivo e Judiciário. E o Pedro disse que não era liberal. E o Pedro acabou afirmando o seguinte, vou entregar uma Constituição duplicadamente mais liberal.
E aí, acho que a turma tá pensando, não, então ele vai fazer uma melhor. O cara reclamou, acho que ele vai mandar uma boa aí, né? Vai fazer a boa. E é isso, mano.
É, o que é interessante, né? É porque quando se fala que ele não concordou com a primeira Assembleia, né? Com o pré-projeto, na realidade, é porque ela ia contra dois pontos muito, muito fundamentais que a gente tem que trazer, né? Porque era uma Constituição que era anticolonialista e antiabsolutista. Então, para Pedro, isso obviamente ia ser interessante. Por quê? O antiabsolutismo ia limitar o poder dele e o anticolonialismo era exatamente para evitar que os portugueses eles assumissem cargos altos na política. Por isso que Pedro fez assim, olha, não está dando não, porque uai, se eu vou ter poder limitado e eu não vou poder colocar nem os portugueses em altos cargos políticos para ter autonomia, não vai funcionar. Porque até então, né, a Constituição, eles queriam, de fato, estabelecer a soberania do Brasil. Então, eles queriam, obviamente, tirar o poder de Portugal. Então, o Pedro faz essa noite aí, faz toda essa revolta aí, dissolve a Constituição e faz outra aí em 1824, como vocês já falaram. E ele vai trazer pontos bem importantes, né? O primeiro, como vocês já falaram, essa questão dos três poderes, que ele fala, três não, três é ímpar, três é feio. Então, vamos colocar aí um quarto poder, porque, ó, pá, coisa linda. E aí, ele vai aí com o Legislativo, o Judiciário Executivo, ele fez, vou vir com o poder moderador, né? Quando você ouve a palavra moderador, você acha que é aquele que vai o quê? Ter equilíbrio, né? Quando eu ouço a palavra moderador, a primeira vez, quando eu estava lá, aprendendo na minha escola sobre poder moderador, eu achei que o poder moderador é aquele que ia ser assim, ia apaziguar as coisas, ia equilibrar, pegar o que
não, e é, mas a ideia, né? Acho que também a ideia do marketing de Pedro é essa. É essa, né? É isso, porque é tipo, não, você é uma pessoa moderada, então você vai fazer tudo de uma maneira moderada. Tô aqui só pra ir ajustando os detalhezinhos, coisa e tal, como na verdade, né? A gente sabe não, que as coisas não são exatamente como estão faladas. Até tem muito por trás aí os não ditos.
Até porque o moderador tava acima de todos os outros poderes. Então, tipo, que moderador é esse que tá acima de todos?
Esse é o verdadeiro ponto. Aí a gente enxerga quem é o verdadeiro Dom Pedro. Pedro... ele vestia muito bem a roupa de liberal, mas o seu verdadeiro corpo era absolutista. O governo
Pedro ia saber muito bem trabalhar no Instagram hoje.
Pode ter oxe, meu filho, pelo amor de Deus.
Nato,
Pedro,
blogueirinho, Pedro.
Exato, Pedro sabia se vender. Agora tem um ponto. Esse ponto aqui, costumeiramente, ele não é citado. Porém, hoje a história cita. Pedro vai passar por diversos escândalos. Ei, eu não tô falando só dos escândalos sexuais que ele se envolvia, não. Isso aí já é de tão... isso aí já é tão falado que acho que nem carece a gente passar aqui um bom tempo falando disso. Mas eu vou falar de um escândalo específico do tratamento dele à Leopoldina, imperatriz do Brasil, mãe dos seus filhos. Leopoldina era uma mulher absolutamente linda, pelo menos todos os biógrafos dela descrevem assim, as pessoas próximas dela descrevem ela assim, absolutamente inteligente. Só que Leopoldina, ao mesmo passo que ela era linda, ela também era extremamente maltratada dentro da corte. Pra tu ter ideia, Pedro colocou a sua amante dentro do palácio. Tem uma carta que Leopoldina, inclusive nesse texto aqui, ó, correspondências da Maria Gran e da Leopoldina. Maria Gran é uma viajante inglesa que era muito amiga da Leopoldina. E aí, a Leopoldina trocando cartas com a Maria Gran, a Leopoldina escreve isso aqui, ó, em 1824. Ó, minha delicadíssima amiga, cadê? Não gosto nunca de lisonjear, mas posso assegurar-vos que somente em vossa cara companhia torno a encontrar os doces momentos que deixei com a minha amada e adorada pátria e família. Leopoldina aqui era uma pessoa extremamente triste. Na época não existia o nome depressão. Na época existia o nome angústia. Leopoldina, portanto, usando o termo da época, vivia extremamente angustiada. Em outro trecho desse mesmo livro, a Leopoldina diz que ela vivia extremamente depressiva. Extremamente angustiada. Os únicos momentos que ela tinha de um breve refúgio eram os momentos que ela estava com os filhos. Minha gente, a vida de Leopoldina aqui dentro era extremamente conturbada. E por que eu estou falando da Leopoldina em específico? Porque quando a imagem da Leopoldina começa a ser visto pelos súditos, começa a ser visto pelos políticos, e juntamente a essa Constituição de 24, que Samara acabou de pontuar, a imagem de Pedro gira. A imagem de Pedro troca. Porque a partir de 1824, Pedro vai conhecer um verdadeiro inferno dentro do Brasil.
Isso.
Sendo pela Constituição, sendo pelas imagens dele, e sendo também pela representação que ele vai acabar tomando nos rumos políticos
brasileiros. Eu acho que só um ponto para a gente fechar essa questão até da Constituição em si, né? Foi bom ter trazido isso, Silvio, porque mostra, primeiro, o caráter autoritário desse Pedro, né? Um caráter de que, pô, o cara, na maioria das vezes, aceitava o que ele queria, né? Só aceitava o que era a opinião dele, o que ele achava que era certo. Inclusive, a própria Constituição de 1824, isso. Ela foi uma Constituição outorgada, né? Que é basicamente o quê? Uma Constituição imposta. Pedro impôs aquilo e é isso. Então, assim, ele reclamou da galera da Constituição da Mandioca. Não, porque vocês não incluíram, não foi um negócio bem pensado. Cadê o liberalismo? Cadê a liberdade? Mas só que a dele foi totalmente imposta, do jeito que ele queria. Não foi o que a gente chama de promulgada, né? Não foi conversada, dialogada. Então, esse é um primeiro ponto muito importante também dessa Constituição.
Outra coisa também é que ele estabeleceu a submissão da igreja ao Estado. E a gente sabe o poder que a Igreja Católica possuía, né?
Uhum. Virou então, religião oficial, né?
É, exatamente. Então, ele fez, ó, fica de boa aí, Igreja Católica, porque agora se submeter ao Estado. Isso também gerou vários burburinhos. O que a gente vai vendo, na realidade, no primeiro reinado, até ele ir embora, né? Até ele se findar, exatamente esse desgaste da imagem de Pedro, né? Tanto com a relação dele com as traições, tanto ele com Leopoldina, principalmente com a questão também da Constituição por ter sido otorgada, ele mandar a Igreja Católica se submeter ao Estado, com o sistema eleitoral elitista, que é algo muito importante para a gente falar, né? Que é um ponto bem importante.
Ô, Samara...
Manteve voto censitário, né?
Manteve
as a galera da população lá era segregada, né?
O privilégio ficou, né? Vamos ser sérios,
Tipo assim, não era mandioca, mas era a moeda, né? Social, o gesto daquela época. O gesto, exatamente.
Agora, ô Samara, eu acho que assim, a imagem que Pedro vai construir durante a independência, acho que talvez, já em 24, essa imagem, ela já está em boa parte no ralo. Porque...
Sim.
Definitivamente ele conseguiu em menos de 2 anos desfazer aquilo. Minha gente, Pernambuco eu e Samara a gente pesquisou no PIBIC os jornais de Pernambuco durante a independência e a gente via o quanto que os jornais de alguma maneira um pouco mais reprimida ou então um pouco mais aberta estavam tanto quanto favoráveis ao Pedro. E a partir de 23, já com o fechamento do projeto da mandioca, já há uma guinada muito forte nisso. Então, ninguém mais ousa referir-se a Pedro como defensor perpétuo do Brasil. As questões estão ficando muito sérias. É um período muito trevoso acerca dele, que, inclusive, aqui em Pernambuco, vai desembocar a maior revolta contra o primeiro reinado, que é justamente a Confederação do Equador.
Do Equador, isso.
A Confederação. Tu acha que, Pernambuco ia ver uma constituição imposta? Ia ficar caladinho? Pô, tá de brincadeira.
Toda gente que bota o dedo na cara. Bota logo o dedo na cara.
Olha, não bastou, né, a lapada que levou e, em 17 depois o território que perdeu. E vai levar outra em 24. Porque o pernambucano não desiste. Quer levar outra e vai buscar outra. E vai buscar
me
outra.
Pode, se lascar. Você não pode ver uma oportunidade de se lascar que a gente está indo lá atrás. É, algo que Silvio falou para entrar na Federação do Equador é porque a gente tem que lembrar que quando o primeiro reinado ele começou, a gente, quando foi declarada a independência, a gente não ficou na paz, como a gente já comentou em outro podcast, né?
Sim,
a gente estava aí na... A primeira atitude de Pedro foi ter que contratar militares, porque não tinha exército. E a gente estava tendo muita
revolta. Esse é um grande ponto. Esse é um grande ponto.
Então, lembra que a gente tinha, que a gente se tornou independente, mas os países internacionais, são países, eles são internacionais, né, senhora? Essa foi complicada. Que os países, eles precisavam reconhecer o Brasil como independente. E aí ele começa a contratar exército para ir contra as revoltas que estavam sendo contra a emancipação. Sendo que a gente já estava devendo a Portugal para que Portugal reconhecesse a gente como, como independente. Aí a gente vai ver primeiro que os Estados Unidos, em 24, aceita a gente como independente. Isso. Depois a gente vai ver que um ano depois o México também aceita, junto com os portugueses, quando a gente paga. E a Inglaterra, por exemplo, e outros países da Europa, só 3 anos depois que os Estados Unidos já tinham declarado nossa independência. E a gente foi aí lutando, né? Aí chega a conferência do Equador... Exatamente porque eu estava já nesse caos de gasto de dinheiro. O Nordeste estava se lascando economicamente por conta da venda do algodão e do açúcar. Porque quando os países também vão conseguindo aí também a liberação, né? A aceitação da gente como independente, a gente, para levar e exportar produto, a gente se ferra. Porque a gente vai estar aí, ó. Eita! E agora, né? A gente vai tendo essas quedas. Então eles vão estar aí contra o autoritarismo de Pedro, com essa crise econômica. Então o povo vai estar muito insatisfeito. E aí... A revolta acontece com Pernambuco, mas muitos não seriam estados, né? No caso, a gente vai ver que eles ainda não são estados. Eles vão começar, as colônias, elas vão começar a... Portugal, Pernambuco, tamo junto, vamos se revoltar junto aí. Eles começam a aderir também, né? Apoiar Pernambuco nessa revolta, que vai ter a intenção de fundar uma república. Lembrando que nós fomos a única colônia, né? Que fomos aí... Recebemos independência e não nos tornamos república. Então, eles vão querer aí lutar pela república. Vão estar, de fato, levantando o movimento liberal, que Pedro disse que ia levantar e não levantou bosta nenhuma. E vão estar falando aí sobre a igualdade social e o fim do tráfico negreiro. Lembrando que esses pontos não vão estar sendo defendidos pela galera de classe social alta, porque eles não querem o fim do tráfico negreiro, porque para eles é algo bom. Então, vai ficar aquela crise aí muito louca.
Eu sempre costumo falar o seguinte, que essa Confederação do Equador, o Pernambuco, de fato, queria fazer a trupe do Nordeste, meu filho. Era o bom do Nordeste agora, o Nordeste ia se unir, então você vai ver Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Ceará, os estados tudo comendo a pala do pernambucano, até porque o pernambucano não estava aceitando a pala de Pedro, né, até com os presidentes das províncias naquela época. Pedro queria, não, ó... Presidente vai ser esse aqui em Pernambuco. Pernambuco, oxe, apoio, te ilude, jovem. Claro que a gente não vai deixar. Então, Pernambuco já estava revoltado com primeiras condições, né, sociais e econômicas, como o Samara já citou, e com as intervenções de Pedro. E aí, a galera, ele começa a chamar o Nordeste para chegar junto e colar nessa parada também. E o pior é que os estados, no caso, naquela época, as províncias. Chegam... Chegam junto e começa a se aliar e a parada começa a acontecer. E, de fato, é mais uma revolta que Pernambuco encabeça, né? E aí a gente vai ter líderes muito fortes, como até o próprio padre, né? O Frei Caneca, que escrevia muito num jornal aqui de Pernambuco, no TIFIS Pernambucano, descendo o pau do governo, descendo o pau de Pedro.
Eu lembro...
Fala isso, mano.
Ô, André, eu lembro uma citação... Cara, fantástico, fantástico. Uma citação que o Frei Caneca usou para descrever a Constituição. Aí o Frei Caneca disse o seguinte, ó. Sobre o momento político do Brasil, isso ele escreveu em 24, né, pós-Constituição. Então ele fala, sobre o momento político do Brasil, é como se estivéssemos em um navio em alto mar, em uma plena tempestade e sem qualquer tipo de previsão de melhoras. Irmão, eu não sei se tu já parasse aí. Eu não sei se tu já parasse aí. Mas tenta um dia colocar em... Só, nem vá, mas coloca no YouTube aí. Alto mar à noite. E com chuva. Irmão, você não enxerga seu palmo da sua mão, irmão. É loucura. E quando ele descreve... Veja o impacto. Ele está dizendo que o Brasil é um navio que está no alto mar, numa tempestade, numa chuva. Ou seja, ele está descrevendo o Brasil da pior forma possível para aquele momento. Estamos enxergando um cenário extremamente caótico. E Pedro vai mostrar mais uma vez, por A mais B, que ele é um autoritário, sim. Pedro manda para Pernambuco... E perfeito, a palavra me faltou. Violento. Pedro manda para Pernambuco exércitos extremamente fortes, como Samara disse, de mercenários. Eles vão invadir por duas regiões. Primeiro pela Bahia e depois pelo Porto do Recife. Para justamente fechar a gente em todas as opções possíveis. Isso. Minha gente, Frecaneca, foi fuzilado.
Fuzilado.
Ele era um padre. Ei, o Brasil tinha religião oficial. O Brasil era católico. E Pedro mandou fuzilar um padre.
E os católicos estavam todos arretados, porque estavam submetendo ao Estado.
E aí? Esse é o nível de Pedro I. Então, assim, devemos muito e a todo momento questionar essa ideia do Pedro herói. Pedro herói, sério, pra quem? Como? Hã? Porque esses 9 anos que ele passa aqui dentro do Brasil, desculpa, mas é difícil mencionar alguma atitude verdadeiramente positiva, não para o Brasil, mas para ele mesmo, sabe? Porque, assim, só indo um pouquinho à frente, em 24, ele já se queima legal, né? Com Pernambuco e com as províncias do Norte. Em 25, a Leopoldina morre. A Leopoldina, ele fazia questão de arrastá-la para os eventos públicos, porque o povo gostava dela. E em 25, Leopoldina morre e conta-se que Leopoldina morreu vítima de um aborto espontâneo, em que ele, Pedro, havia espancado momentos atrás. Ela é grávida. Então, olha a imagem desse Pedro que ele mesmo construiu. Desculpa, mas o Brasil ter uma figura dessa como herói é de você tomar um susto legal.
Verdade. E o interessante, né, é que enquanto o Brasil já tá aí, né, com essa questão da morte de Leopoldina, a gente também vai estar tendo no mesmo ano a Guerra da
Patina. Desculpa, ela morre em 26. Ela morre em 26, não em 25. Ela morre em 26.
No meio da crise da Guerra da Cisplatina, né, que vai ser basicamente aí 3 anos. Em
verdade.
A gente vai ter a Confederação do Equador, quando ele acha que se livrou de Pernambuco, vem a Guerra Cisplatina, que vai ser exatamente o território, né, da colônia do Sacramento, que hoje em dia a gente conhece como Uruguai. Uhum. Então a gente vai estar vendo aí que vai ser uma guerra bem popular, porque, tipo, o brasileiro tá, tipo, querido, por que essa guerra? Não tô entendendo. Então, tipo, ele não vai ter apoio nenhum. Então ele começa a investir muito dinheiro. A guerra, nenhum dos lados vencem. Então a gente vai ter que ter, né, nem eles, nem a Argentina, fica uma crise do caramba. A gente vai ter que ver uma intervenção de outros países para que a guerra pare.
Sobretudo a Inglaterra.
É, sobretudo a Inglaterra. Então você teve gasto de dinheiro, gasto de tempo, estresse.
E para piorar, a gente...
Tome crise.
Porque, assim, o Uruguai, a região que é o Uruguai hoje, era do Brasil.
Isso,
por isso que ele vai pra guerra, porque ele quer de volta.
É isso que eu ia dizer, E tem um ponto aí dos hermanos, porque os argentinos, eles vão influenciar, jogar a famosa pala pros uruguaios no processo de independência deles. Ó, esse negócio de Brasil, pô, tá vendo todo mundo sendo independente, tá anexado aqui ao Brasil ainda. Então os próprios argentinos vão influenciar o Uruguai nesse processo. E Pedro vai ver isso acontecendo e, logicamente, não permitiu. Né? Então vai acontecer muito também por causa disso, né?
Uhum.
A participação da Inglaterra nesse processo
histórico, né?
É histórico, muito, mas também muito por interesse dos ingleses, né? A galera, não, porque a Inglaterra foi apaziguar ali, foi ajudar o processo.
Foi, não, claro, claro que
não.
Foi.
Não, foi só para trazer a paz em favor da República. Democracy.
Claramente.
Não, pode ficar. pode ficar tranquilo que a Inglaterra veio só para ajudar. Então, assim, quando a Inglaterra, né, diz assim, ei, Brasilzão, segura aí que a Argentina tá certo, o Uruguai vai ser independente, a Argentina fica na tua, já vai mandar real, né? Ei, o Uruguai vai ser independente, mas esse acesso à região aqui meu vai ser livre, viu, Uruguai? Tô ajudando, tô contribuindo, mas comércio aqui inglês é permitido, é facilitado.
Então,
a Inglaterra, exatamente, tinha muito interesse também nesse processo. Mas, assim, não deixa de ter sido uma guerra muito desgastosa, né? Mais de 3 anos de guerra, o Pedro não aceitou a decisão, continuou, né?
E tome e realmente, dinheiro,
e tome dinheiro,
é uma bola
e tome
de
morte,
neve, né?
e tome gasto. Né? Uma guerra para, assim, guerra é um sinônimo muito forte de poder, assim, levar ainda mais a crise do Brasil, né? Que já não estava boa.
A gente ficou com uma balança totalmente desfavorável, né? Uma balança comercial desfavorável. Crise econômica, o pessoal arretado já falou...
Não era mercantilismo, é só o esporte, não pegasse aí.
Lembrando que o pai de Pedro tá morreu, então ele também vai estar de olho no trono de Portugal.
Ele morre em 26 então... também, o Dom João.
Gente, é o caos, tipo assim.
Acabou o frango.
Acabou o frango. Eita, o cara
acabou o frango. Dom João não tem mais alimento, obviamente vai morrer. Mas Pedro... com certeza vai ficar triste. Só um comentário aqui para ressaltar essa característica aí de Dom João.
Não, enlouqueceu. O ponto é que a vida do Dom Pedro I virou uma bola de neve desgraçada. Porque, vamos lá, só recapitulando de forma rápida. Independência do Brasil, ele vira traidor lá em Portugal. Aí aqui no Brasil ele trai quem apoiou ele. Aí ele coloca uma constituição extremamente forte, autoritária, outorgada. Vem a Confederação do Equador, ele perde mais apoio com as províncias do Norte, porque ele manda matar geral de forma desproporcional. Aí vem 25, entra a Guerra Cisplatina, que ele coloca dinheiro, e 28 ele perde essa guerra, 26 o pai dele morre, a Leopoldina morre, ele perde apoio. E tudo
nesse
isso acontece.
Nesse bolo aí, Silvão, ainda tem um fechamento do Banco do Brasil.
É.
Ah, pronto, não. Aqui já era, né?
É, aqui já era.
E ainda
e
piora.
Assim,
o banco não tinha condições de ficar com o Banco do Brasil.
O banco.
Fechou. O cara faliu o Banco do Brasil, irmão. Assim.
Tá com a dívida externa sobrenatural, velho.
Fechou
tinha,
já,
tinha
tá
como.
Bom. Tá bom.
E aí
vamos
tava ruim, mas piora. Vocês lembram da morte do jornalista? Porque teve um jornalista que morreu, que aí teve um burburinho. Líbero Badaró. Que era
ele morreu,
que
não, né?
Tinha o pau. Ele
morreu,
morreu
não, né? Assassinaram ele sem querer, né?
Mataram.
Ah, entendi.
Suicidaram ele. Esse é
o
termo.
Dom Pedro, ele fazia críticas ferrenhas a Dom Pedro sobre o autoritarismo de Dom Pedro e do nada, eis que ele aparece morto.
Sem querer. É importante frisar que foi sem querer.
Foi, ninguém ia querer. E, obviamente, Pedro é aí o acusado de estar envolto na morte dele. Então, a galera se revolta, de fato, né? Tipo, não posso nem mais expressar o que eu acho de nada que eu morro. Então, quando ele morre, meus amigos, vira um caos.
Assim, o que já era
Getúlio,
um caos...
Getúlio Vargas se inspirou nessa aí também. Viu?
Ah, Getulhão... Inclusive, se tu quer pegar essa referência, né? Vai lá ouvir nosso podcast, meu filho. Vai lá ouvir nosso podcast, que a gente tem sobre essa referência histórica.
Hoje eu tô só soltando aqui.
Não,
quem, tá pegando, quem tá pegando é ouvinte dessa história.
Gente, tá
ouvindo
André Velgarçom. E veja, essa bola de neve que Samara tá contando aqui, que André tá contando, que a gente tá contando aqui, ela só piora, posso entender aqui, tá? Como o pai dele morreu em 26, o trono português vagou. E ele tinha abdicado do trono pra governar o Brasília. Veja. A lógica...
Agora é o Brasa.
A lógica é o seguinte. Se eu, pai, abdiquei, a minha linha sucessória perde o direito. Essa é a lógica. Só que
Pedro
não entendia
assim.
Pra Pedro não tem lógica, não. Se ele abdicou, quem iria assumir seria o seu irmão mais novo. o Dom Miguel. Só que aí, irmão...
É o Pedro, disse, né? É o Pedro.
Ele disse, vai ser minha pirraia. E ainda por cima, uma menina, uma mulher. Que aí encontraria ainda mais resistência. E detalhe, Dona Maria da Glória era uma criança. Era uma criança.
Ele vai... gosta de crianças no poder,
não, assim,
né?
Ele é louco. Ele gosta
mas
de crianças.
Para pra
na
pensar,
realidade,
ele
assim,
gosta.
Ei, Samara,
não é como se Pedro estivesse sendo... Não é, só uma coisa, Silvio. Essa aí foi boa. Pô, realmente, Samara. Uma salva de palmas
assim,
aqui, uma salva de
e
palmas.
E só pra eu soltar a minha cara. Também, né? Ele gosta de abandonar também, né? Porque ele manda a Maria da Glória pra lá e deixa ele aqui.
Agora sim. Não
pô,
é
ninguém,
como
essa
só
foi
se...
boa também, pô. Mas também.
Não, tudo bem, a gente vai. só escuta. Não é como se... Não é como se Pedro estivesse assim, não, vai ser pra minha filha. Era um meio também dele estar influenciando Portugal e ter poder novamente. Porque a situação aqui no Brasil tava começando a dar muito errado. Assim, já tava muito errado e tava só piorando cada dia. Então, assim, perspectivas, não é como se Dom Pedro não gostasse do Brasil, mas ele tava percebendo que assim, o rolo tava grande. E uma hora ou outra a merda ia explodir. Tanto é que explodiu, assim, o cara não conseguia nem dar festa mais, a gente vai comentar sobre isso.
O motorista da carruagem,
ele curtia a pare aqui e não dava mais.
O motorista de Dom Pedro, ele olha e diz, irmão, a que ponto chegamos, hein?
Pois é.
Que bosta, velho.
Peraí, eu precisava fazer essa. Foi muito legal, velho. Na moral.
Então, assim, ele olha aquele momento como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade dele.
De virar o jogo,
Brasil,
né?
Se o Brasil está dando errado, Portugal tá me abrindo as portas. Porém, como já disse aqui, o cara era considerado traidor em Portugal. Enfim, as coisas para Pedro começam a azedar cada vez mais. Tem, inclusive, uma viagem para Minas Gerais que ele faz.
Minas, relaxa.
Que é... Vamos relaxar, né? Vamos curtir um pão de queijo, né? Um centro histórico.
Né?
Toda aquela questão expectativa. Tudo bem que não tem praia, né? Mas assim, vai curtir. Não, Pedro não, simplesmente não. Vai pra essa viagem, né?
Mas
boa,
tem trem, sou!
Muito forte. Muito forte. Pedrinho, né? Numa situação totalmente família, paz e amor, vai para Minas Gerais, né? E contam, né, os relatos históricos que naquele momento, quando Pedro está caminhando pela cidade, nas janelas, Pedro começa a olhar, simplesmente o pessoal começa a estender lençóis negros. E aí entenda como quiser. Porque a galera coloca um preto, um lençol negro, mas para mim passa muito uma ideia de que o Brasil estava de luto, né? Era o Brasil em plena morte, a situação em assim, uma crise gigantesca, né? O povo não gostava dele e ainda tem o pior, tem alguns relatos de que a galera começava a pegar e dar esmola para Pedro na rua, né? Ironia para a situação do Brasil, aí negão, olha, o Banco do Brasil fechou, né? Vamos aqui para ver, para ver se ajuda, para ver se dá aquele agradinho aí. Então, assim, foi uma viagem extremamente fracassada para ele, né? E relaxar ficou totalmente fora dos planos, porque a situação, o amor do povo, o carinho do povo ficou muito evidente nesse processo.
Ah, porque... ótimo, gostei da ironia.
Aí o coitado faz o quê? Vou voltar para a capital, vou voltar para o Rio de Janeiro, né? Vou voltar. Aí os portugueses fazem, bichinho do Pedro, foi relaxar, mas sofreu tanto. Vamos fazer uma festa para ele se sentir bem recebido. Né?
Ele não é Napoleão, mas é bom na paz, né?
Gente, o que tá acontecendo hoje?
Né? Tu vai rir disso, Samara.
Linda.
Tu vai rir disso, Samara.
Ei, mas assim, o Pedro era fãzaço do menino Napoleão, tá? Então, assim, foi uma boa referência. Ó.
Tudo bem. E aí,
fazer
a festa pra ele, né? Querem fazer a festa pra ele, mas a galera, tem gente que não concorda com essa festa, porque a galera tá odiando ele. Tem gente que fazia.
Teve uma galera que fez, ó, eu não vou levar o pavê, não, viu?
Essas garrafas aí, não é nem pra ver, meu filho, é pra brigar mesmo. E aí começam os conflitos. E a gente vai aí ter.
Exatamente.
A famosa noite.
Feliz! Noite feliz! Feliz!
Eu imagino, boy. Eu imagino assim, porque, tá lá, né? Tipo assim, a maioria que apoiava Pedro naquele momento, ele tinha muitos aliados ainda portugueses, né? Que pensaram também em organizar essa festa. Mas o brasileiro mesmo, que tava se lascando, que tava vivendo uma merda, ele vai, né? Primeiro que ele nem foi convidado muitas vezes pra festa, né? Mas nem foi convidado, nem foi chamado,
barrado.
Obviamente. Que Pedro nem ia chamar, não ia chamar inimigos. Mas aí imagina, lá tá lá a galera curtindo. Aí joga o primeiro a garrafa. O cara pergunta.
Carnaval de
Olinda. Que merda é essa, boy? Do lado o cara leva uma garrafada na cabeça, pô. Aí começa um, começa outro. Aí, obviamente, que os caras que estão curtindo a festa a favor de Pedro não vão deixar em soço. E joga a garrafa de volta. E literalmente fica uma briga de garrafa, mano.
Todo mundo de sincrone.
Pô, surreal. Pô, a gente vê uma festa do imperador. Foi briga de garrafa. Era brasileiro e português brigando de garrafa.
Tem gente que deve quebrar prato.
E o pior é que quando eu conto essa história, quando eu conto essa história na sala de aula, a galera acha que é brincadeira. Pô.
É.
Eu digo, pô. É, isso é o Brasil, essa é a história do Brasil.
Porque assim, é isso, porque assim,
apresento.
Só pra deixar sério, ou pelo menos tentar deixar sério, porque não tem como. Veja, falar mal da figura do rei era passível de prisão. Falar mal da palavra do rei era passível de prisão. Imagina
quem sacudir. Falar, você sabe quem.
Exatamente. Continua. Imagina tu sacudir uma garrafa de Quinta do Morgado. De Quinta do Morgado.
Oh. Ei, Silvão, carreteiro. Carreteiro. É de brincadeira. Não
garrafa, não. Carregada de ódio. Carregada de ódio. Na testa de Pedro. Ah, e só pra custar, não menos importante.
O cara morria com vidro e de diabetes também, né? Continua aí.
Dispense, irmão. Dispense. E só pra constar, não menos importante, o Pedro se casa uma segunda vez e a aceitação é ridícula. Não, desculpa, ridícula não, mas a situação é bem abaixo do que foi a Leopoldina. Ele começa.
Até porque, assim, o cara é safado, né? A galera já tava percebendo isso.
Exato. A Marquesa de Santos, que era a sua principal amante, ela foi expulsa da corte. A dona Amélia disse: eu só piso no Brasil se ela for expulsa. No momento que ela é expulsa, irmão, a imagem de Pedro já tinha ficado. Tanto que o filho dele, lá na frente, quando ele vai arrumar uma esposa, a galera fala: eu vou deixar minha filha se casar com o filho desse cabo aí. E aí quem sofre é quem? Júnior. Júnior sofreu por conta da consequência dos pais.
O cara era conhecido no mundo todo como o famoso da Gaia, né?
Então, assim, o da Gaia. Pô, o da Gaia. Tem o da Lua. Tem o do Sol.
É uma forma de, né, denominar alguém quando ela está falando: olha, Dom Pedro I passando. Se é para se sentir xingado, é uma boa. Vou aderir. Essa forma de xingamento clássico para a galera. Porque aí eu não sou tão xingada quando eu falo assim, né, do irmão.
E é uma referência histórica.
Mas...
fica aí com Deus.
Aqui, ó, pautas. Dia desse contexto todo, desse caos todo, acaba aqui em abril, né? Dia 7 também. Porém, dia
7 abril, de abril.
Ele vai pedir de 31, né?
Viciado 31 no 7.
Ele gosta do número da perfeição, mas perfeito ele não tinha nada.
Ele vai Brasil também é viciado no 7.
E aí ele vai abdicar do trono.
Horrível,
e aí ele vai ver aí, de fato, o primeiro reinado. Tá horrível. O primeiro reinado se findando para dar início ao período regencial. E aí isso. Entra a piadinha ele gosta de crianças governando. Porque ele faz o quê? Vai com Deus, pega a viagem e deixa Pedro de Alcântara aqui.
Uma criança. Júnior! Aos 5 anos de idade.
Juninho.
Ele faz, aos 5 anos de idade. Com os seus 16 nomes, Júnior, aos 5 anos de idade, sozinho, pilantrinha.
Vou lhe ensinar a ser homem agora, filho. Vou ensinar você a governar logo um povo. Fica aí, sozinho, se lasque. Vá.
Pedro.
Veja, Júnior. Veja. Olha, uma coisa só, porque eu acho que às vezes somos injustos com Dom Pedro I nesse momento.
Ah, sim, entendi. Entendi.
Eu acho assim. Não, o cara não conseguiu dar uma festa primeiro, né? O cara não conseguia nem dar festa. Essa parte a gente já esqueceu.
Que vida ruim, hein?
Cheio de dinheiro
para dar festa. Aí eu tô tirando onda. Mas, né? Se era do coração dele, se não era. Mas, houveram alguns relatos de que essa foi uma das decisões mais difíceis da vida do Pedro. Né? Deixar o filho dele, Dom Pedro II, até porque naquele momento que ele deixa Pedro aqui com 5 anos, o Pedro II, que ainda não seria Pedro II, só para vocês entenderem, ele nunca mais vai ver o filho. Né?
Mas até então ele não sabia que nunca mais ele ia ver o filho.
Não, ele não sabia. Não, ele não sabia, mas estou dizendo assim, torna-se algo ainda mais forte. Né? Não, quando você vê o final. Porém, né?
Romantizando, romantizando a história, vai.
Não, não tô romantizando, não, mas claro, nenhum historiador vai conseguir entender exatamente o coração de Pedro. Impossível.
De fato.
Impossível.
Só Deus.
Por mais que ele tenha vindo pra cá, né, agora. Essa minha eu deitei agora.
Nossa, mas sério essa que vocês não. Você... Não, essa foi boa. Essa foi boa, essa foi boa. Mas vocês nunca ouviram, não, essa questão dessas cartas de Pedro
pro
filho?
Eu vi.
Mas assim, são cartas tristes, muito pesadas. Isso. Muito pesadas essas cartas.
Tem carta... O José Mulher de Carvalho, ele fez uma biografia do Dom Pedro II. E aí ele conta, né, que as cartinhas que o Dom Pedro II enviava pro pai, enviava pra enteada... Enteada não, meu nome...
Madrasta.
Era porque ele se apegou a ela, né? Porque assim, a Leopoldina morre com Pedro indo fazer 1 ano.
Então, não tem nem tempo.
A figura materna que ele tem é a da Dona Amélia. E ela realmente ajudou ele bastante. Então, ele envia cartas pra ela e aí as cartas têm lágrimas nas cartas. Pô. É tipo, que saudade da senhora, que saudade do papai, sabe?
Sabeu,
e aí a gente pensa...
5 anos,
e isso. Então... Pedro passa esses 9 anos aqui, resumindo, foi um governo extremamente conturbado.
Mas vamos
e o pior,
pro próximo, né? Deixa aí.
Exato, e o pior, que ele entrega esse governo de maneira ainda pior. Já temos um podcast sobre, tá? Que é o período regencial. E o período regencial vai ser um período, talvez não, vai ser um período ainda pior do que o primeiro reinado. Guerra civil, matança, assim, revolta. São muitas coisas que vão permear esse imaginário do período regencial.
Mas vai lá no podcast.
Olha,
passa.
Encontrei isso. Aqui uma carta, só pra gente finalizar. Curtinha. Carta de... Vou ler breves trechos.
Lê,
carta de despedida de Dom Pedro I para o seu filho, Dom Pedro II. E aí já começa assim. Meu querido filho e meu imperador, muito lhe agradeço a carta que me escreveu, afinal, como o Silvio já disse, né? Pedro II escrevia muitas cartas ao seu pai. E aí ele complementa. Mal a pude ler, porque as lágrimas eram tantas que me impediam a ver. Olha só. Agora que me acho, apesar de tudo, um pouco mais descansado das pressões do Brasil, né? Isso aí eu tô complementando. Faço esta... para lhe agradecer a sua e para certificar-lhe que, enquanto vida tiver, as saudades jamais se extinguirão em meu dilacerado coração. E aí, para finalizar, ele diz, deixar filhos, pátria e amigos, não pode haver maior sacrifício, mas levar a honra ilibada, não pode haver maior glória. Adeus, finalizando a carta, né, pulando uma parte já, finalzinho da carta. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Então aqui já estava... Né, primeiro, claro que ele poderia realmente nunca mais ver o filho.
Uhum.
E de fato não aconteceu. Aí, jovem, se você vai se tocar com essa carta ou não...
Não,
é seu,
porque
mas...
assim... Se toca,
mas se é,
jeito,
se, é,
porque...
se é verdade. Então, exato, é o filho do cara, né? Tá de brincadeira.
Isso. Mas apesar... não anula tudo que ele construiu de
isso.
forma errada. Mas também mostra aí, também acho que nas cartas, mostra também o poder de persuasão de Pedro, de quanto ele usava bem a linguística, de como ele escrevia bem. Inclusive, isso. Eu acho que também testifica porque ele conseguia tantas mulheres, não era apenas porque ele era o imperador, mas por causa desse poder, essa lábia que ele tinha. Tanto que ele enganou
Mas ele era sedutor mesmo, isso mesmo.
Tanto que ele enganou o povo durante muito tempo. Quando ele conseguiu estar no poder, ele fez: agora eu posso mostrar quem de fato sou. Então, eu acho que isso também demonstra aí esse poder de persuasão de Pedro. E acaba que no fim ele foge, vai embora para Portugal, deixa o filho. E a gente tem o período regencial, que vocês vão ouvir em outro podcast. Mas eu acho que por hoje a gente já rodou muito bem nada. E viu que grande
gente
coisa.
Pode, rodou muito. A gente pode comentar ainda mais todas essas influências, né, do Bonifácio para deixar o Pedro II aqui. Né, tudo que foi falado lá no segundo reinado, acho que fica melhor. Para ver todo o pensamento do Pedro II, né? Ao pegar um país assim, essa loucura toda. Então, destruído. Acho que é isso. Acho que foi bom. Top.
Foi bom.
Foi filé. Foi filé. Foi filé.
É isto, jovens. Samara, Silvio. Mais alguma coisa para acrescentar ou podemos traçar esse primeiro reinado?
Eu só tenho uma coisinha a acrescentar. Se tu tá no YouTube, tu já sabe o que tem que fazer agora, né? Eu não vou... Olha, tá proibido a gente falar. Já sabe o que tem que fazer, né, irmão? Vai lá, faz o Billy, faz o Ocean, ajuda nós. Tá bom, já sabe, irmão. Já sabe. Passei minha vez. Que saco.
Eu achei que ele ia lançar um Bill aqui, afinal, não é possível que ele vai lançar
isso. Esse é o fim do Bill, viu? Bora! Bora, Bill!
Bora, Bill!
Isso aí!
Eu entro na sala, meu irmão. É bora, Bill. Entro na sala, os caras já estão metendo bora, Bill. Não,
eu entro na sala, eu sempre faço bom dia pra geral, sempre tem um que fala. Eita, como ele tá de boa!
Meu Deus, é mesmo, Silvio! Ai, nossa, mano, isso é muito verdade. Agora que tu me lembrou, tem umas reinas que passam. Eita, como ele tá de boa, professor! Tá de boa! É. Ei, fechou bem agora.
Fechou bem. E nessa atmosfera de boa.
Samara, mais alguma coisa, Samara.
Não, gente.
Samara,
hoje tá bom,
olha, nesse momento são 11 horas da noite, 11h30 da noite.
Não,
11h30.
11h31, não é 11. 11h31.
O feito. Pra falar desse cabra safado aqui do Pedro I, estamos aqui até 11h30. Então, pô, ajuda nós.
Valoriza, pô.
Ajuda nós. Deixa o like, pô. Deixa o like no vídeo, se inscreve. Samara, diz aí a tua boa.
Manda pro irmão, gente, por favor. Compartilha pro teu amigo. Vai ficar assistindo sozinho, é. Ó, pra vocês que estudam, vai ter prova. Aí tu vai ficar fazendo a revisão sozinho? Não, não vai a revisão sozinho. Tu manda pro teu amigo assistir a revisão pra tirar uma nota boa na prova. Manda pra tua família, que não tem nada, tipo, você falando, ai, olha o Brasil, quem? Brasil, quem? Dom Pedro, quem? Manda. Não assista, deixa de ser egoísta, vamos parar aqui. Deixa de ser egoísta, compartilhe comigo. Porque aí você curte, você até comenta, você até tá inscrito no canal. Mas tu não tem uma mão no coração pra dizer pro outro também que o negócio é bom. Então vai lá, compartilha com o teu amigo, pelo menos um só, nem dói o teu dedo. Que eu creio aí.
E outra, pô, bastante. Assim, né? Amo vocês, mas, cara, não seja um mal agradecido que, pô, tanto conteúdo você ouviu agora, tanta coisa assim, ó, de graça. Então, agradeça da melhor forma possível, compartilhe conhecimento com outras pessoas também. Não tem melhor forma de você agradecer isso, sendo um cara que também divulga o conhecimento. Afinal, aqui, pô, estamos falando de história, estamos falando de conhecimento, estamos falando da nossa história, do nosso país, né? Então, é isso, galera. Compartilha, de verdade, divulga. Sério mesmo. No mais, cara, top de verdade. Ficamos por aqui. Um cheiro, um abraço, um queijo. Claro que a história esteja com vocês.
Au, au.
Do nada.